Esse podcast é um oferecimento do E-Commerce Brasil. Sejam bem-vindos ao Entre Amigos.
Oi, pessoal. Eu sou a Daniela Leite, do time de marketing da Yugo. Hoje eu recebo aqui o Bruno Rodrigues, que é o nosso superintendente de prevenção à fraude na Yugo. A gente vai falar sobre um tema super relevante para o seu e-commerce nesse final de ano: prevenção à fraude em pagamentos digitais. Então, fica com a gente, que vai ter bastante dica boa para você preparar a sua empresa para vender muito na Black Friday. Bruno, seja bem-vindo. Se você quiser se apresentar aqui para nossa audiência.
Oi, Dani. Tudo bem? Prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Sou Bruno Rodrigues, sou superintendente de prevenção a fraudes aqui na Yugo. Realmente, né, a gente tem um desafio gigante pela frente, porque agora é época de final de ano, Black Friday, Natal. Então a gente sabe que muita gente fazendo compras e isso acaba também abrindo muitas brechas para o fraudador atacar. Eu espero poder contribuir com esse podcast, dando algumas dicas e relembrando a todos: prevenção a fraudes é um trabalho de todos nós. Vamos lá, Dani.
Perfeito, Bruno. Obrigado pela introdução. Também aproveito para agradecer o E-Commerce Brasil pelo espaço, nossos parceiros aí de longa data. Então, bora para o nosso conteúdo. Bom, um dado interessante aqui é que uma tentativa de fraude acontece no Brasil a cada 7 segundos. Então, você pode imaginar aí em um dia quantas milhares de fraudes acontecem, né? Só em 2021, o país teve mais de 4 milhões de movimentações suspeitas de fraude, um aumento de 16% em relação ao acumulado de 2020. Esse é um dado da tentativa de fraude da Serasa Experian. O foco dos golpistas, assim, geralmente são os cartões de crédito, né? Que são os mais suscetíveis aí à tentativa de fraude. E são números bastante assustadores, assim, para as empresas que acabam tendo sua margem de lucro defasada aí pelo chargeback, pelas disputas. Então, e aí quando a gente fala de Pix também, a criatividade aí tá rolando solta para novos golpes no Pix. Então, Bruno, como que hoje em dia, como a gente pode explicar esse aumento de tentativas de fraude nos pagamentos digitais? Tem essa correlação agora com o aumento de vendas digitais, né, do e-commerce, com a pandemia? Quais fatores vocês identificam para o aumento dessas tentativas?
Pois é, né, Dani? É uma triste realidade nossa aqui no Brasil, né? O Brasil, ele, infelizmente, ele vem se destacando no quesito fraude, né? Então, se a gente voltar um pouco para 4 anos atrás, 5 anos no máximo atrás, nosso país já era relevante no em relação à fraude, né, no mundo e-commerce, porém a gente ficava atrás do México, né? O México sempre se destacou bastante na questão de fraude em sites. Porém, uma triste realidade é que a gente acabou ultrapassando o México, né? E o Brasil, já fazem mais de 4 anos que é o primeiro no ranking mundial de fraudes em e-commerce, em cartões de crédito, né? E obviamente que isso também está muito ligado à pandemia, né? A pandemia acabou acelerando muito esse processo, porque muita gente acabou trabalhando de dentro de casa, realizando compras, né, por aplicativos, pelo computador, e isso acabou abrindo muitas brechas, né? Muitas pessoas não sabem manusear e entender como realizar uma compra no mundo online, como a gente consegue consultar se aquele site realmente é bom, como que eles conseguem se prevenir no momento de digitar o cartão de crédito num aplicativo ou num site de uma loja. Então isso acabou gerindo muitos problemas de ataques de fraude, né? Como phishing, como hackers. Então a gente sabe que a partir desse momento, obviamente, se abriu muito as portas para fraude, né? Então liga-se uma luz mais do que amarela aí para a gente conseguir combater a fraude, né? Acho que esse é um dos destaques, obviamente. O brasileiro também começou a pegar gosto em realizar compras no mundo online por todas as questões de logísticas e de facilitar o dia a dia. E isso é super importante, acho que é algo que não se volta mais, né? É uma praticidade, é uma facilidade você fazer compras pela internet, mas é claro que é importante você ter algumas dicas, né? É importante que você consiga saber aonde você está comprando, né? Que tipo de produto que está sendo entregue, qual é a loja que realmente, qual é o atributo que aquela loja tá fornecendo. Então, acho que tem algumas dicas aí que a gente pode estar passando durante o podcast para que as pessoas fiquem mais atentas, principalmente agora num momento de festas, né? Que a gente tem Copa do Mundo, a gente tem Black Friday, a gente tem Natal, então a gente sabe que as pessoas acabam comprando mais e o comportamento do cliente bom acaba se misturando com o comportamento do fraudador, né? Então, nós aqui da área de prevenção a fraudes, é um momento super sensível, porque a gente quer também trazer receita para os nossos clientes, a gente quer aumentar o nosso faturamento, mas obviamente de forma segura, tá? Então, acho que a gente tem alguns pontos que vale a gente destacar em cima desses temas, tá, pessoal? Vamos lá, Dani.
Legal. Para a gente começar a explanar melhor esse cenário aqui para o nosso ouvinte, queria que você contasse um pouquinho sobre quais são os golpes mais comuns que estão rolando atualmente, que as empresas devem ficar atentas aí, tipo fraude amigável, quais são esses termos aí do mundo de fraudes que são mais frequentes no mundo do e-commerce?
Boa, Dani. Essa é uma excelente pergunta, né? Vem tendo muitos destaques relacionados à fraude em cartão, né? A fraude legítima mesmo, que é quando é através de um phishing dentro de um site onde a pessoa acaba cadastrando o seu cartão através de um login que é recebido por e-mail, que acaba colocando nomes conhecidas de lojas e as pessoas acabam caindo nesse link e fazendo cadastros como incluindo nome, CPF, telefone, e-mail, data de nascimento e número do cartão, e aí através disso começa a fraude, né? Então o phishing é um dos modelos de fraude que vem se destacando bastante no mercado, e agora para o final de ano, isso a gente sabe que aumenta muito, e as questões relacionadas também ao cara adquirir número do seu cartão e realizar transações indevidas no seu cartão, né? Também, obviamente, que a gente tem as questões relacionadas à fraude amigável, então acho que esse é um ponto também bem importante, principalmente no processo de prevenção a fraudes, né? Ou seja, o que é a fraude amigável? Às vezes você pega o cartão do pai, às vezes o neto pega o cartão do vô, faz uma compra e não avisa o vô, e aí o vô chega a fatura do cartão do vô e o vô acaba informando que não reconhece aquela transação e não é bem assim, porque é alguém da casa que realizou aquela transação. Então, existem alguns processos que precisam ser estabelecidos em prevenção a fraudes, né? E você entender através de dados, através de campos e informação é super importante, tá? Mas, nesse período de final de ano, o que se destaca muito é o phishing e é as fraudes legítimas, que é o cara, através de vários meios, conseguir adquirir informações do cartão de crédito de terceiros. Tá bom, Dani?
Perfeito, Bruno. Então, é um tipo de fraude aí que as empresas devem ficar atentas também para quando houver contestação de compra por parte do cliente, eles saberem detectar ali o problema e resolver, né, de uma forma que não gere tantos prejuízos assim para a empresa. E que dicas você daria aí de segurança digital que as empresas podem adotar para não prejudicar a experiência daquele consumidor online que está querendo fazer um checkout rápido, mas ao mesmo tempo ela se proteger um pouco contra os principais tipos de fraude?
Perfeito, Dani. Bom, acho que tem alguns pontos super importantes, né? Envolve comunicação, envolve mensagem, envolve dados, envolve um antifraude robusto e também processos, né? Eu costumo falar muito com o meu time, né, que existem alguns pilares numa estrutura de prevenção a fraudes. Processos, políticas, pessoas, sistemas e alertas, né? Então, são pilares fundamentais para você estruturar uma área de prevenção a fraudes. Mas é claro que prevenção a fraudes não deve se limitar somente à área de prevenção a fraudes. Eu acho que todos nós, desde o consumidor final, né, aquele que inclui o seu cartão, que realiza a compra, até as empresas, elas precisam ter um olhar de prevenção a fraudes. Por que eu falo isso, né? Porque primeiro quando eu, como um cliente, né, realizando uma compra, é muito importante que eu saiba onde eu estou comprando, né? E a gente tem hoje vários meios de entender se aquele site é um site seguro, como é que está o indicador daquele site. Um dos exemplos é dar uma checada no mercado, dar uma checada nas redes sociais, se as pessoas compram, falam bem da entrega daquele produto, vai no Reclame Aqui para entender se realmente não está tendo nenhum problema naquele site em entrega de produtos. Você realizar uma transação com calma, sabendo exatamente aquilo que você vai comprar, né? A gente sabe que agora, nesse final de ano, tem muitas promoções acontecendo, né? De, olha, compre leve 5 por preço de 2. Então, assim, às vezes as pessoas acabam caindo na ansiedade e não acabam olhando muito bem aquilo que está comprando e acabam realizando uma compra que não queria, e aí depois, para desfazer aquela compra, tem uma dificuldade muito grande, né? E acaba ligando para o banco e informando que não reconhece, não é bem assim. Então, assim, primeiro ponto, né? Pesquise o site. Olha aquilo que você está comprando, né? Entenda e consiga também enxergar de um modo bem calmo, com detalhe, se realmente aquele produto você quer comprar naquele momento. Acho que esses são pontos importantes para o consumidor, né? E olhando agora para as empresas, é super importante que você dê visibilidade para o seu consumidor que ele está comprando num site seguro, num site tranquilo. As informações é importante eles pedirem, né? Como telefone, como endereço, como e-mail, que são dados que ajudam a gente no processo de antifraude, né? Porque a gente acaba trabalhando muito com dados, né, dentro do antifraude, para que a gente consiga realmente separar aquilo que é bom daquilo que pode ser algo suspeito. Então, eu acho que as informações e principalmente a comunicação, é você dar comunicação para o seu cliente de onde está o seu processo de compra, como que ele executa uma compra segura. Isso é super importante. Além disso, aí falando um pouquinho dos bastidores e aí falando da estrutura de prevenção a fraudes, é super importante que a área tenha monitorias constantes daquilo que o consumidor final esteja comprando, né? Então, se o cara está comprando várias vezes em curto espaço de tempo, se o ticket médio saiu do perfil dele, se realmente o endereço condiz com o endereço que está no cadastro. Então, a gente tem alguns trabalhos que a gente precisa executar no nosso processo de antifraude que acaba ajudando bastante a aumentar a receita dos nossos clientes, né? E aí envolve machine learning, inteligência artificial, análise de dados, indicadores, alertas, né? A gente sabe que também é um período que ocorrem muitos ataques de fraude, ou seja, tem muitos hackers que acabam criando robozinhos e começam a disparar vários cartões em curto espaço de tempo, com valores bem abaixo do ticket médio, por exemplo, valores de R$1, R$2, justamente para testar cartão. Então é super importante o antifraude estar preparado para esse tipo de ataque e entender se ele está executando algum teste de cartão, né? Além disso, né, é importante que as empresas contratem um processo e uma estrutura de antifraude para que elas se sintam seguras e saibam que o antifraude está aqui para ajudar, né? Ou seja, o que a gente quer é encontrar o ponto de equilíbrio, o que a gente quer é gerar receita, gerar faturamento, mas de forma saudável, de forma segura para os sites e para os nossos clientes. Então, eu acho que o planejamento, né, dessa estrutura é super importante, né? É você ter pessoas dedicadas a monitorar e a controlar o seu antifraude. A gente sabe que fraude vai acontecer, né? Dificilmente você tem hoje um e-commerce que não tenha nenhum caso de fraude acontecendo. Mesmo porque, se a gente não tiver fraude, dificilmente você vai estar faturando, né? Você tem que abrir as suas portas. Mas é claro que isso tudo tem que ser de forma segura. Por isso que, de novo, eu reforço, você ter esses pilares de processos, políticas, pessoas, sistemas e alertas é fundamental para você encontrar o ponto de equilíbrio, para você aumentar a conversão, aumentar a receita e, ao mesmo tempo, não ser pegos de surpresa com fraudes. Tá bom, Dani?
Que aula, maravilhoso. É bem importante todas essas dicas, Bruno. E acho que um detalhe assim, que a gente pode fornecer assim, de informação é em relação também ao checkout transparente, né? Que a pessoa, o comerciante, escolhendo um bom provedor de pagamentos, ele vai ter ali um bom antifraude integrado, ele vai ter esse checkout transparente. Então, explica pra gente um pouquinho aí do que é o checkout transparente e o que uma boa tecnologia de pagamentos oferece para os seus clientes.
Certo, Dani. Concordo com contigo, né? É fundamental que a área de prevenção a fraudes ela esteja muito próxima do processo de onboarding das contas, né? E como que a gente faz isso, né? É a gente conhecer o modelo de negócio dos nossos clientes, né? Então, a partir do momento que eu conheço como é que ele faz o processo de cadastro dos seus clientes sem gerar tanta fricção, qual é o modelo de negócio dele, se ele vende produtos, se ele vende serviços, qual é o prazo de entrega daquele produto, que tipo de produto ele vende, todas essas informações são fundamentais para a gente elaborar a melhor estratégia de prevenção a fraudes para aquele determinado modelo de negócio, né? É uma coisa que eu falo muito, né? Não existe uma bala de prata que vai acabar com todas as fraudes do e-commerce, mas que se você conhecer um pouco do modelo de negócio de cada cliente seu e de como que ele introduz os dados do cliente e como que ele monitora as transações desse cara, como que ele entrega e qual produto ele vende, é fundamental para você elaborar a estratégia e você continuar aumentando conversão, aumentando faturamento, sem ter tanto impacto em fraude. Então, eu costumo falar muito disso, né? É um trabalho a quatro mãos, né? É um trabalho que a gente atua do nosso lado, né? Olhando processos, políticas, regras, monitorias e alertas, mas é um trabalho também do lado dos nossos clientes, que é nada melhor do que o cliente me dar visibilidade, mostrar para o time de prevenção a fraudes qual é o comportamento do seu cliente, o que ele costuma comprar, qual é o horário que ele costuma comprar, qual é o ticket médio dele, qual é o segmento dele, qual é o produto que ele mais vende, qual é o produto que ele tem maior risco de fraude. Então, tudo isso é fundamental para você elaborar a sua estratégia do seu lado. E com isso, você continuar mantendo a comunicação com os seus clientes, né? Ou seja, o que a gente identificar aqui como suspeita, a gente alerta para os nossos clientes. E o que ele identificar do lado dele, ele nos alerta também. A fraude é um combate que todos nós precisamos trabalhar em conjunto, né? Seja nós aqui do nosso lado, em termos de subadquirente, seja os nossos clientes finais, seja os bancos, seja os adquirentes e seja as bandeiras. Então, precisamos estar muito próximos um do outro, né? A comunicação, ela é fundamental para você prevenir fraude. Bora lá, Tani.
Perfeito. Especificamente aqui no nosso caso do Pix, né? Como que as empresas também podem se proteger contra fraudes e golpes no Pix atrelado ao e-commerce?
Pois é, né, Dani? Essa é realmente algo que vem também nos preocupando bastante. A gente sabe que Pix é algo que veio para ficar e vai continuar aumentando o volume, tem que aumentar. Eu acho que é uma tecnologia fantástica. Né? É um foguete realmente que vem crescendo todo mês, vem triplicando o volume de transações via Pix, né? E a gente sabe que junto vem a fraude, né? Então fiquem atentos com os golpes, fiquem atentos com aqueles links, né, de promessas falsas. Olha, faça um Pix aqui que eu retorno 3 vezes mais o Pix que você depositou na minha conta. Coloque os seus dados de Pix no meu link. Então, de novo, né? Toma muito cuidado com o que a gente chama de engenharia social. O que é engenharia social? É justamente isso. É o cara se passar por outra pessoa, pedindo informações e pedindo para fazer Pix. A gente sabe que vem acontecendo constantemente, né? Você recebe o WhatsApp. Oi, filho, aqui é a mamãe. Então, estou com alguns problemas aqui, eu preciso fazer um Pix agora. Faz um Pix para mim, amanhã eu te pago. E não é sua mãe, e muito menos você vai ter o retorno desse Pix. Tomar muito cuidado com esses tipos de golpes. E a gente sabe que agora, no final do ano, isso vai crescer muito, né? E, de novo, caiu em algum tipo de golpe desse, já avisa de imediato o seu banco, eles já atuam fazendo os bloqueios das chaves de Pix, eles já nos comunicam, a gente já tenta trabalhar em cima de reverter os valores. Então, é um processo que é super importante a gente ter junto com os bancos parceiros, né? Tudo começa através de um golpe. E caiu num golpe, aciona os órgãos regulatórios, né? Então, é importante comunicar Banco Central, é importante comunicar os seus bancos para que a gente possa estar atuando e tentando reverter os valores de Pix que já foram perdidos, vamos dizer assim, tá?
Perfeito. Eu coloquei essa pergunta porque, na verdade, o Pix ainda é um mecanismo ali que as pessoas não sabem muito bem se dá para estornar, se não dá, se dá para prevenir de alguma forma o e-commerce mesmo de ter que lidar com algum tipo de prejuízo em relação a esse meio de pagamento, né? Mas eu acho que entra muito em linha com as outras dicas que já foram dadas aqui. Enfim, então, perfeitas colocações.
Exato, né, Dani? Acho que até, desculpa te cortar, eu acho que, obviamente, que a gente também tem os nossos processos de monitoria disso, né? E do nosso lado a gente vem trabalhando através de ferramentas internas, né, para comportamentos diferentes, né? Então, acho que entra um processo de alertas e monitorias do nosso lado, que saiu do ticket médio do comportamento de Pix daquele cliente, a gente atuar através de um bloqueio antes que o dinheiro saia, ou algo de, cara, se você tá com algum Pix suspeito não aprovar em tempo real, mas de repente gerar algumas perguntas de SMS. A gente sabe que tem alguns bancos, os grandes bancos, eles têm alguns valores pré-estipulados de PIX, né? Num determinado período, você não pode executar um PIX acima de um determinado valor, ou se tem um valor muito alto, envia um SMS para o cliente para confirmar se é ele realmente fazendo aquele PIX. Então, assim, a gente também tem alguns mecanismos para monitorar e para também mitigar os problemas de fraude de PIX. Mas, de novo, né, trabalha quatro mãos. De novo, é conscientização, é comunicação com os nossos clientes de que o golpe ele pode estar acontecendo no dia a dia. Fiquem atentos, não caiam em promessas que sejam muito assim falsas, vamos dizer assim, né? Que você sabe que, cara, isso é demais, não existe isso, né? Então, é tomar muito cuidado. Prevenção vem lá do início e, obviamente, também junto com a estrutura de prevenção a fraudes em si, monitorando e alertando para casos suspeitos.
Exatamente. E fica também a dica aí para as lojas: protejam os dados dos seus consumidores, e-mails, telefones, para que não utilizem, né, o nome da sua empresa, falando com a sua base, se passando pela sua empresa, oferecendo promoções aí que vão levar, né, ao erro, à fraude. Então, entra muito dessa coisa da LGPD também, né, das empresas resguardarem aí as informações de seus clientes da melhor forma possível, para que o nome da sua empresa não venha a ser utilizado de má fé, né, com seu público. Então, muito bom. Acho que a gente está chegando aqui no final do nosso episódio. Queria agradecer demais, Bruno, sua participação. Agradecer o espaço aí do E-Commerce Brasil, do Entre Amigos. E deixar aqui também, se você quiser dar um recado final para o nosso público, fique à vontade.
Dani, primeiro eu que agradeço de novo o convite. Eu adoro participar de podcast, eu adoro trabalhar contigo, você sabe disso. E-Commerce Brasil, eu sou fã de carteirinha, obrigado. Eu tô sempre lendo, relendo, eu tô sempre presente nos eventos. Eu acho que vocês são peças fundamentais para a gente conscientizar tanto o consumidor final, como também os sites, da importância de ter uma área de prevenção à fraude, de ter uma estrutura parruda, de ter processos, de ter políticas, pessoas, regras, né? Tô super à disposição. Tá? Boas compras e que a gente consiga ter aí uma Black Friday e um final de ano, um Natal com muita receita, muito faturamento de forma saudável, segura e que os nossos clientes se sintam confortáveis em fazer compras online. É exatamente isso que a gente vem buscando. Obrigado de novo pelo convite.
Maravilha. Obrigada também aos nossos ouvintes aí que nos escutaram até agora. Queria deixar um convite aqui para vocês terem ótimas vendas na Black Friday e durante todo o ano, na verdade. Convido vocês a conhecerem o site da Yugo, nossas soluções de pagamentos. Com certeza aí é uma sinergia muito legal com o e-commerce para ter pagamentos mais seguros, ter alta taxa de sucesso nos seus pagamentos, checkout transparente, enfim. Conheçam a nossa solução e conte com nossos especialistas para impulsionar as suas vendas online qualquer época do ano. Valeu, gente, muito obrigada, até uma próxima.
Tchau, pessoal, obrigado de novo pelo convite, agradeço demais a participação e boas compras para todos, lembrando-se de forma segura e saudável. Um abraço.
Boa.